Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 69, de uma conclusão errada. Sucessos vieram vindo à medida que as flores iam nascendo. Destov que serviram ao último baile do ano. Outras morreram na véspera. Poetas de um e outro regime tiraram imagem do fato para cantarem a alegria e a melancolia do mundo. A diferença é que a segunda abafava os seus suspiros, enquanto a primeira levava longe os seus tripúdios. O metal das trompas dava outro som que o das harpas. As flores é que continuavam a nascer e morrer, igual irregularmente. Dona Claudia colheu as rosas do último baile do ano, primeiro da República, e adornou a filha com elas. Flora obedeceu e aceitou-as. Pai de família antes de tudo, Baptista acompanhou a esposa e a filha ao baile. Também lá foi Paulo, pela moça e pelo regime. Se em conversa com o ex-vice-presidente de província, disse todo o bem que pensava do governo provisório. Não lhe ouviu palavras de acordo nem de contestação. Não entrou mais fundo na confissão do homem, porque a moça o atraía, e ele gostava mais dela que do pai. Flora viu uma semelhança entre o baile da Ilha Fiscal e este, apesar de particular e modesto. Este era dado por pessoas a que vinha dos tempos da propaganda e um dos ministros lá esteve, ainda que só meia hora. Daí a ausência de Pedro, apesar de convidado, Flora sentiu a falta de Pedro, como o sentira de Paulo na ilha, tal era a semelhança das duas festas. Ambas traziam a ausência de um gêmeo. O porquê que seu irmão não veio? Perguntou ela. Paulo enfiou, depois de alguns instantes. É Pedro é teimoso, disse. Teimou em recusar o convite. Crê naturalmente que a monarquia levou a arte de dançar. Não faça caso, é um lunático.
Onde é isso?
Acha também que a dança se foi com o Império.
Não, a prova é que estamos dançando.
Não digo que ele não chame nomes feios.
Aparece-lhe então que Pedro é um rapaz de juízo.
Um é certamente como o senhor.
Paulo não ia perguntar qual deles, tendo ela de jurar por um ouro ou outro, lhe mereceria o juramento, mas recuou a tempo.
Então ela falou do calor, e ele achou que sim que estava quente. Acharia que estava frio se ela se queixasse de frio. Flora, se só cedesse à vista, era também capaz de aceitar todas as opiniões de Paulo para ir com ele. Em verdade, Paulo tinha agora um ar brilhante e petulante com olhar por cima, firme, em que viu os seus escritos de um ano, é que haviam feito a República, posto que incompleta, sem certas ideias que expusera e defendera, e teriam de vir um dia breve. Tal ia dizendo à moça, e ela escutava com prazer, sem opinião, era só o gosto de escutar. Quando a lembrança de Pedro surgia na cabeça da moça, a tristeza empanava a alegria, mas a alegria vencia depressa a outra. E assim acabou o baile. Então as duas, tristeza e alegria, agasalharam-se no coração de Flora, como as suas gêmeas que eram. O capítulo é que não acaba sem que deixe um pouco de passo ao que um quem quiser pensar naquela criatura. Pai nem mãe podiam entendê-la. Os rapazes também não, e provavelmente de Santos e Natividade menos que ninguém. Tu, mestre de amores ou aluna deles, tu que escutas adversos, concluis que ela era. Custa puro nome do ofício. Se não fosse a obrigação de contar a história com as próprias palavras, preferia calá-lo, mas tu sabes qual é ele, e aqui fica. Concluis que Flora era namoradeira e concluis mal. Leitora, é melhor negar já isto que esperar pelo tempo. Flora não conhecia as doçuras do namoro, e menos ainda se podia dizer namoradeira de ofício. A namoradeira de ofício é a planta das esperanças e alguma vez das realidades, se a vocação o impõe e a ocasião o permite. Também é preciso ter em lembrança aquilo de um publicista, filho de Minas e do outro século, que acabou senador e escrevia contra os ministros adversários, pitangueira não dá manga. Flora não dava para namorados. A prova disto é que no estado em que viveu alguns meses de 1801, com o pai e a mãe, para o fim que direi adiante, ninguém alcançou o menor dos seus olhares amigos ou sequer complacentes. Mais de um rapaz consumiu o tempo em se fazer visto e atraído dela. Mais de uma gagravata, mais de uma bengala, mais de uma luneta levaram-lhe as corres, os gestos e os vidros, sem obter outra coisa que atenção cortese e acaso uma palavra sem valor. Flora só se lembrava dos gêmeos. Se nenhum deles a esqueceu, ela não os perdeu de memória, ao contrário, escrevia por todos os correios a Natividade para se fazer lembrada de ambos. As cartas falavam pouco da terra ou da gente, e não diziam mal nem bem. Usavam muito a palavra saudades, que cada um dos dois gêmeos lia para si.
Também eles a escreviam nas cartas que as mandavam a Dodonaldoia e a Baptista, com a mesma intenção duplicada e misteriosa que ela entendia muito bem. Tais eram de longe, e eles... A rixa velha, que os desunia na vida, continuava a desuni-os no amor. Podiam amar cada um a sua moça, casar com ela e ter os seus filhos, mas preferiam amar a mesma, e não ver o mundo por outros olhos, nem ouvir melhor verbo, nem diversa música, antes, durante e depois da comissão do Baptista.